Tá, estamos ao vivo para
Aê, olá
conversar
pessoal, tudo bem?
sobre adaptações. Adaptações, aquele filme do Nicolas Cage.
Que é
Não, acho que
sensacional,
não é
cara.
isso, né? Cara, é um dos
Eu acho que
poucos
eu.
filmes do Nicolas Cage que é bom. Tem esse, tem aquele do. Não é Paris, Texas, mas o outro lá que é parecido com Paris, Texas. E.
Arizona
Só.
nunca mais.
Isso, Arizona Nunca Mais é legal.
Senhor das Armas.
Adaptação é legal. É, Senhor das Armas é legal, mas podia ser qualquer um ali no lugar dele.
Ah, mas isso se a gente pode dizer sobre um monte de filme, né, cara?
Lógico, mas é que eu não gosto de Nicolas Cage.
Ah, você
Aí.
não gosta. Aí é complicado, né, Escama? Isso
Isso, daí
daí.
eu uso isso como justificativa só.
Isso aí é complicado. Não gostar
Pra.
do Nicolas Cage é complicado, cara.
É um problema, e olha só.
Nicolas Cage é
O Anderson
bacana.
já tá por aí. Oi, Anderson.
Boa
O
noite,
Alex tá por
Anderson.
aí.
Boa noite, Alex.
O Leonardo também, para falar dessa excelente série, só não sei qual série, mas ok, vamos falar sobre algumas séries com garbo e elegância. E acho que, para começar, Liber, eu vou começar com uma série brasileira, de quadrinho brasileiro, que é o Woodstock,
Boa.
que virou pelo Otto Guerra, aquele cineasta gaúcho, que dramatizou, sei lá, animou. Dramatizou, fez o Woodstock irem parar nas telas. É, tanto que a Rita Lee que faz o papel da Rebordosa, né?
Perfeito isso, né, cara?
A voz da Rebordosa e da Rita Lee. Cara, e a voz que eles colocaram, porque voz é um problema, né? Que quando você
Sim.
lê quadrinho, você cria a sua voz dos personagens. Aí quando você
Sim.
vai assistir o desenho ou o filme, não orna. Muitas vezes não orna a parada. E no caso do
É,
Woodstock ficou muito legal, cara.
sim. E será que você sabe se isso aí está disponível em algum lugar?
Cara, não sei se está disponível. É, eu sei que no Canal Brasil, que é da Globo, tem o Angeli The Killer. Mas daí são sketches, não é esse filme, não.
Ó. Eu fui checar aqui enquanto eu perguntava para você, ele tá disponível na íntegra no YouTube, cara.
Aí, ó.
Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, filme completo, 1h20, cara.
Esse mesmo. Esse mesmo, aproveitem, aproveitem. O Jonathan aqui tá dizendo que pausou o King Crimson. Grande King Crimson, né? A banda do John Wettle, que
Nossa,
tocava no Uriah
nunca.
Heep antes e depois foi parar no Asia, mas o King Crimson é foda, é foda.
Pô, eu me sinto honrado, Jonathan. Obrigado pelo prestígio, cara. Que parar o Cream Crimson pra vir ver com a gente aqui
É.
é. Me sinto honrado. Obrigado.
Eu tive que parar o Marillion, maravilhoso que eu comprei, só que eu tinha que estar aqui, né? O ideal seria
É,
entrar 20 minutos depois para continuar a escutar o CD.
eu tive que parar aqui uma revisão de planilha de trabalhos de alunos pra vir estar aqui.
Que bom!
Eu não me arrependo.
É,
Não estou aqui pra.
eu tinha que estar editorando a revista acadêmica lá da Uninter, mas eu vou fazer isso amanhã, porque a gente tem até dezembro para lançar, então é só a pressão de uma professora. Mas. Ela pode esperar até amanhã pela manhã, quando eu arrumo. Muito bem. O Bruno fazendo uma piada Naranjo. Marcelo Naranjo por aqui, né? Nos adaptamos à adaptação. Christian dando oi, o Grilo dando oi.
Boa
Grilo
noite,
falando que o
pessoal.
Cream Crimson é a banda preferida. Não é a minha banda preferida, mas tá ali, tá ali. É uma banda foda. Mas então, Liberi, tirando o Woodstock. Qual que você tem aí para mostrar para
Cara,
nós?
se eu for falar, eu tinha colocado até na figurinha, eu vou ir já direto pra casa, cara. Pra casa não, pro assunto, cara. Tem a Patrulha do Destino do Grant Morrison que nós gostamos. Pra um caralho, né? Adoramos, né? Ah, o Anderson não leu nada da Patrulha, acho que era dessa série que ele estava falando ali atrás, gosta muito da série, e talvez pegue o ônibus em alguma promoção.
Pode pegar.
Então, pega e. Cara, é o seguinte, então falar aí o Anderson que não leu o gibi ainda, a Patrulha, a série que, para quem tá, digamos assim, os meios legais de acessar ela agora aqui no Brasil, o canal HBO Plus lá, o HBO Max, né? Não é o Plus, é o
HBO
Max.
Max.
Tá disponível, estreou agora há pouco a terceira temporada. O pior é que eu só vi a primeira, só que eu vi a primeira 4 vezes. Então, assim, eu não vi a segunda ainda. Eu comecei a ver a segunda, eu vi o primeiro episódio da segunda, aí. É que eu não sei, cara, é que a primeira, velho, é muito do caralho. Acho que você viu também, né, Escama?
Eu vi a
A Patrulha.
primeira e vi 4 episódios da segunda já.
Eu ainda não fui tão longe, porque daí me deu um... Eu tenho que sentar pra ver. Mas a primeira, cara, eu acho que eles adaptaram, assim, a ideia do gibi do Morrison, as esquisitices. Porque principalmente é esquisito. E não tem medo de ser ridículo.
E cara, daí a segunda é no mesmo nível. O que eu cara, vi até agora é no mesmo nível.
Eu quero muito, cara, e eu acho que eles adaptam muito bem. Por exemplo, Danny the Street, né? Danny, a rua, tá lá naquele episódio 6 que eu acho sensacional. E eu acho que é a cara da série, né? Porque são os heróis que deram tudo errado, né? E até o Cyborg, porque o Cyborg não tá no gibi. Pra quem não acompanha, né? Não conhece, o Cyborg ele não faz parte da patrulha no quadrinho. Ele é dos Novos Titãs. Quem fazia parte da patrulha era o Mutano, que daí passa pro Novos Titãs. Né? Isso nos quadrinhos, assim, história que anos 70, 80, assim, né? Mas assim, o Cyborg como membro da patrulha, ele é excelente, cara. Aquela coisa, os traumas dele com o pai, o jeito que eles constroem aquilo na série, né? A desconfiança toda, todas as questões que ele tem com o pai dele, né? As dead issues lá. E o fato dele, cara, porque ele foi mutilado, né? Ele perdeu o corpo, assim. Ele não é, teoricamente, ele é um cara que usa um monte de próteses. Ele não é, e daí eles transformarem ele do super-herói naquele super-herói freak da patrulha, cara. Aqueles conceitos freak da patrulha são sensacionais, cara. Eu acho assim que, tipo, é o X-Men, só que é o X-Men sem maquiagem, né? O X-Men mais roots, assim. Os caras tudo... Boa noite, Carlos.
Opa, ainda bem que bom. Não vai lavar o que tá hoje, né?
É.
Cara, eu acho que em relação à ideia, a Patrulha do Destino é a melhor adaptação que tem, cara. Porque, claro, você tem umas adaptações que são ipsis literis, né? Daquilo que se propõe e tal. Mas a Patrulha, os caras adaptaram a ideia de uma maneira, cara, que é sensacional.
Sim. Eles
adaptaram. Cara, você parece que você tá assistindo o Grant Morrison fazendo as loucuras dele. E você já reparou que a Patrulha do Destino você não entende? Não importa o que aconteça, você não consegue entender direito?
Não, ela tem um esquema surreal, né? Acontece umas coisas assim que você fica meio quebrado.
Assim. Você fica, oi? Não, calma. Aí você dá uma voltada, assim. E, por exemplo, se eu tô, sei lá, assistindo, mas... mexendo no celular, conversando com a minha namorada no celular, não consigo assistir, não dá. Você precisa de toda a sua concentração ali, e mesmo com toda a sua concentração, você não consegue entender. É igual o gibi.
Sim. E a patrulha, cara, o que eu curti, por exemplo, é que eles pegam todas aquelas situações esquisitas do gibi, só que eles deram uma repaginada, né? Não é fielzão
ao gibi. É a ideia.
Né? É a ideia. E, cara, o drama que eles colocaram pros personagens, o Larry lá, o homem negativo, a questão que eles colocaram da homossexualidade dele, deles relacionarem, aquela repressão dos anos 50. Cara, aqui, o Larry, o próprio homem robô, né? O Brendan Fraser, olha só, voltando.
Caralho, o cara ficou muito cara.
E o cara é um escrotão, que daí, tipo assim, o cara é capado, ele é castrado em todos os sentidos, né? Porque cortam na altura da medula, né? O corpo dele, assim, tipo... que é só a porra do cérebro, assim, cara. O cara é total... E daí aquela coisa dele não conseguir sentir, não ter mais o tato. E acho que é na patrulha que aparece o episódio do Flex Mentalo na primeira temporada, né? Que ele vai ativar pra eles irem lá pra outra dimensão, lá pro Entre Quadros, que daí funciona, mas funciona melhor no gibi, né? Funciona melhor no quadrinho ali, mas... porque ali no quadrinho é quadrinho mesmo. O que eles fizeram na série é fazer uma brincadeira, né? Que daí eles falam, adaptação do quadrinho, tá indo entre quadro lá e tal. Mas aquela hora lá que ele mexe os músculos, ele mexe o músculo errado e faz um orgasmo em todo mundo. E daí o Cliff finge que tá tendo, porque, tipo, todo mundo tá tendo, ele não consegue ter, daí ele finge, daí depois, mas você não... daí.
Então, mas essa cena, essa questão, aparece de novo na segunda temporada.
Sim.
Esse músculozinho que ele mexeu aparece de novo na segunda temporada pra salvar Danny, o tijolo.
É, porque ele ficou reduzido a um tijolo no final, tijolo. Né?
Isso. Ah, eu não lembrava se era na primeira ou na segunda temporada que ele tinha sido reduzido ao tijolo. Olha só, o amorzinho, olá!
Boa noite, Ingrid.
Essa é a minha namorada, que nos assiste de vez em quando, muito bem. Só que eu não tenho coragem... Aí, ó. Eu não tenho coragem de assistir com a Ingrid a Patrulha do Destino. Eu tenho certeza que ela vai falar, não, 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 e vai me mandar desligar. Tenho certeza.
Cara, eu acho que não, cara. Acho que se você assistir com ela primeiro, o primeiro episódio é crucial. Eu acho que o primeiro episódio é uma ótima introdução pra quem não tá acostumado com essa loucura, cara. Que o primeiro episódio é todo concentrado no piloto, homem, né? O Cliff. E daí tem toda a trajetória que ele vai sofrer, né? Cara, aquele primeiro episódio funciona muito bem da apresentação, assim, tal. E o doido com aquele episódio é a passagem dos anos, cara. Porque, tipo assim, se passam décadas, né? Uhum. E dá a impressão que não muda nada durante aquelas décadas, assim. Daí tem
tanto que a Rita Starr é da década de 50, né?
Sim.
O homem negativo também, né? Olha só, o Hugo tá dizendo que ontem anunciaram Rocketeer pela editora Heroica e que teve uma boa adaptação pro cinema. Verdade, é legal o filme. Eu tenho o Rocketeer da graphic novel, lá da editora Abril, de 1989. Eu não sei se saiu aqui no Brasil de novo, né?
Rocketeer. Saiu aqui, cara. Eu tenho aqui, peraí. Vai falando do Rocketeer aí, peraí, que eu acho que eu tenho ele aqui, tá aqui. Eu tenho a edição, essa gráfica que você falou, e essa daqui saiu pela HQM. Já tem uns 10, para mais de 10 anos. Ela tem a graphic novel e tem outras histórias também. E o desenho do Dave Stevens, cara.
E ele usa retícula, né?
Puta merda, cara. O Dave Stevens é muito bom. Eu me lembro que eu fui contigo uma vez lá pra São Paulo, a gente ficou lá num hotel lá que a gente participou lá de um Jornadas. E daí eu comprei um livro de arte do Dave Stevens, cara, só com pin-ups dele, assim, cara.
Lembro dessa cena.
Porra, lindo, cara, eu adoro. Pena que o camarada tá aqui, né, no escritório dele, assim. Pena que ele morreu cedo, né, cara, ele teve câncer.
E morreu cedo,
e não, infelizmente, sobreviveu. Porque, tipo, o cara tinha um monte de potencial, cara. E se não fosse o câncer também, a produção dele acho que teria sido muito maior, cara. O trabalho dele é lindo, cara. E a adaptação é muito boa, cara. É muito Disney, assim, é bem...
Isso. Eu gosto.
É bem honesta, assim, né, cara?
Ó, o Antoniel Riquelme tá dizendo que tem uma adaptação da Globo, do Zózimo... do Zózimo Barbosa. Ah, eu não sabia. Cidade Proibida. Eu também não sabia, não. Eu sabia só aquela adaptação do Adão. Da Lili. Lili, sim. Não. Aline. Aqui o Samuel está perguntando quais as expectativas para a adaptação do Sandman. Liber, você que está fazendo uma série semanal sobre o Sandman, o que você acha?
Mantenha suas expectativas baixas. É a melhor. Cara, é assim. Eu tenho visto as coisas no Netflix. Né? Tenho visto umas coisas no Netflix que eu fiquei. Eu gosto. Mas tem limitações. E o que me deixou preocupado com o trailer é que, assim, é fiel. Cara, ser fiel não é garantia de qualidade. Eu acho que o trailer ele tem umas questões de fotografia, faltou uns contrastes ali, faltou um tratamento na imagem para deixar talvez a coisa mais sombria, assim, porque eu achei muito cru, assim, acho que faltava uma produção, uma pós-produção linda ali e tal. Os atores eu acho muito bacanas, a roupa, o Morpheus caído lá tá bem fiel, tá bem bacana, mas de novo, né, bicho, a gente tem que ver como é que isso funciona, porque a gente vai falar de adaptação aqui, por exemplo, Watchmen, o filme. O filme, né? Então, a gente vai ver, ele tem um monte de probleminha, né, cara? Primeiro que o Snyder não entende o gibi que ele adaptou, né? E daí, por mais que ele faça fiel ali o quadrinho, os enquadramentos e tal, tem um monte de coisa assim que fica estranha, cara. Fica estranha. Faltou ali faltou o cara entender melhor.
Então, eu acho que esse é um ponto que eu, você e Lielson sempre debatemos, porque o Lielson odeia mais que você ainda, né, o Watchmen.
Watchmen? Sim.
Eu adoro. Não, adoro o termo forte, mas eu comprei a versão importada de 4 horas. Em Blu-ray. E eu acho legal, cara. Eu gosto. Porque pra mim é uma adaptação, é uma transposição, né? Não é uma adaptação. O cara pegou, leu quadrinho por quadrinho, usou aquilo como... Sim. Como é que se diz? Como storyboard. Mudou o final, que eu acho que ficou um final convincente, né?
Sim.
Uma lula gigante, talvez não fosse... Puta, lá se foi o spoiler do Watchmen agora. Mas uma lula gigante não convenceria no cinema. E eu gostei muito da adaptação dele. da transposição que ele fez. Eu curti, cara. Eu não gosto do Superman dele, mas é que eu não gosto do Superman, do personagem. Não gosto.
Cara, eu não, assim, desse daí, eu acho assim que o problema é a transposição. Acho que a orientação que ele deu para os atores não ficou legal. Acho que tem um monte de nuancezinhas que passam batido, assim. Por exemplo, o próprio Ozymandias dele, ele transforma o Ozymandias. E daí ele tem essa coisa, né? Ele faz a mesma coisa com o Xerxes. O vilão é um gay espalhafatoso, malvado. E o Ozymandias, ele... Não é questão do primeiro que quando ele coloca como um gay, eu já acho complicado, porque o gay é malvado sempre no filme dele. Isso eu já acho meio assim. E o outro problema dele é que ele pega e assume que o Ozymandias é o vilão. E daí tem aquela cena final, que o Rorschach é desintegrado. Né? Que no gibi, cara, ele é desintegrado e seco. Ninguém fala nada. Aí tem que mostrar o Coruja gritando, não! E vai lá e bate no Ozymandias pra fazer a catarse. Porque, o tiozão pansudo que tá sentado, que por sinal tá sentado atrás da câmera dirigindo o filme, precisa mostrar o vilão levando uns tabefes, porque ele é errado. E, cara, no gibi, todo o drama dos Ozymandias, porque, tipo, ele
é um drama,
achava que tava fazendo certo, só que no final ele fica naquela, eu fiz mesmo certo, Manhattan? E todo mundo ali parece muito artificial, parece... Daí eu tô te falando isso, o que, que a gente tem de parâmetro? A série do Watchmen da HBO. Que eu não sei se tu viu.
Essa, não vi.
Cara, a série do Watchmen, eles pegam o gibi e é o gibi. Tudo que aconteceu no gibi aconteceu na série. Só que daí o que eles fazem? Como é que estaria esse mundo de 1986 hoje? Tudo. Inclusive a Lula. A Lula aconteceu. Tipo, tudo aconteceu. E, cara, tu assiste o desenvolvimento de personagens, as tramas, os caminhos que eles tomaram. Acho que foi o Lindelof que fez a série do Watchmen. E esse cara entendeu o gibi. Ele pegou o gibi e fez um troço assim que, cara, parabéns. Esse cara leu e entendeu o que tava fazendo.